Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos ouvintes, a todas e todos, os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. 20 anos se passaram desde aquela noite de sábado, dia 2 de abril de 2005, quando milhões de pessoas ao redor do mundo choraram a morte do Papa São João Paulo II. 2 décadas depois, ele é justamente lembrado como um grande defensor da vida, da dignidade humana e da liberdade religiosa. É o que escreve o diretor editorial da Rádio Vaticano, Vatican News, o Dr. Andrea Tornielli. Cerca de 33 países europeus estarão representados na 31ª Assembleia da Rádio da União Europeia de Radiodifusão, em Paris, um evento de 2 dias, 3 e 4 de abril, que fará um balanço dos principais desafios do momento para o setor radiofônico público no continente europeu e discutirá oportunidades para o futuro da rádio. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco, boa e serena audição. Passaram-se 20 anos desde aquela noite de sábado, dia 2 de abril de 2005, quando milhões de pessoas ao redor do mundo choraram a morte de São João Paulo II. 2 décadas depois, escreve o diretor editorial da Rádio Vaticano, Vatican News, o Dr. Andrea Tornielli, é justamente lembrado como um grande defensor da vida, da dignidade humana e da liberdade religiosa. E, acima de tudo, o seu anticomunismo é insistentemente enfatizado. Poucos, no entanto, se lembram dos seus outros ensinamentos proféticos, que são particularmente atuais neste momento sombrio da história. Era o ano 2000. Uma parte considerável do nosso mundo ainda vivia na embriaguez do fim da história, após a queda do Muro de Berlim, enquanto nos países da antiga Cortina de Ferro, em vez do renascimento da fé, o consumismo e a secularização começavam a se difundir. O pontífice que veio da Polónia quis levar a imagem de Nossa Senhora de Fátima para a Praça São Pedro, pronunciando palavras que ninguém entendeu na época. A humanidade está numa encruzilhada. Hoje ela possui instrumentos poderosos sem precedentes. Pode transformar este mundo num jardim ou reduzi-lo numa pilha de escombros. Um ano depois, a tragédia de 11 de setembro lançou o Ocidente novamente no medo. João Paulo II já se tinha oposto à Primeira Guerra do Golfo em 1991 e foi deixado sozinho pelos líderes ocidentais que até 2 anos antes tinham exaltado seu papel em relação aos países do leste europeu. O Papa repetiu o seu não à guerra ainda mais claramente em 2003, quando, com base em evidências falsas, alguns países ocidentais declararam guerra ao Iraque pela segunda vez. O Papa Wojtyla, já doente e fisicamente debilitado pela doença de Parkinson, sentiu que era seu dever alertar os jovens chefes do governo que promoviam a nova campanha militar no Golfo, lembrando-os dos horrores do último conflito mundial, que ele, o idoso sucessor de Pedro, filho de uma nação martirizada, tinha vivido em primeira mão. Ele acrescentou este apelo improvisado ao texto do Ângelus: eu pertenço àquela geração que viveu a Segunda Guerra Mundial e sobreviveu. Tenho o dever de dizer a todos os jovens, aos mais novos do que eu, que não fizeram esta experiência: nunca mais a guerra, como disse Paulo VI na sua primeira visita às Nações Unidas. Devemos fazer todo o possível, hoje mais do que nunca, com o mundo em chamas e os Estados correndo para encher os arsenais com a propaganda que cria um clima de alarme e medo para justificar enormes investimentos em armas, é preciso lembrar aquelas palavras proféticas do bispo de Roma que veio de um país distante, hoje ecoadas pelo seu sucessor, também ele deixado sozinho, a gritar contra a loucura da guerra. Concluiu dizendo o diretor editorial da Rádio Vaticano e Vatican News, Dr. Andrea Tornielli. Os angolanos são instados a celebrar o jubileu dos 50 anos de independência num clima de profunda reflexão sincera e honesta face aos desafios políticos, sociais e econômicos que o país enfrenta nos últimos anos. Da capital angolana Luanda, Anastácio Sassembele.
Angola prepara-se para celebrar este ano, em 11 de novembro, o jubileu dos 50 anos de independência. Por um lado, num clima de paz pelo calar das armas, e por outro, num clima de incerteza face às dificuldades sociais e económicas que muitos cidadãos enfrentam. O ambiente político é cada vez mais tenso face às constantes divergências entre o MPLA, partido que governa o país desde a independência, e a UNITA, maior partido na oposição. Algumas clivagens chegam a pôr em causa o processo de reconciliação nacional em curso, a despartidarização das instituições, o aprofundamento da democracia, a liberdade de imprensa, a corrupção generalizada, o nepotismo e o alto custo de vida constam dos desafios. A Igreja de Angola, através dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, propõe uma reflexão profunda à volta das celebrações do jubileu que deve servir, segundo os bispos, para fortalecer os laços entre os angolanos, independentemente das diferenças políticas, sociais e culturais, e evitar discursos de ódio que possam reabrir feridas do passado. É neste espírito que a Igreja Angolana vive desde o quarto domingo da quaresma a Jornada da Reconciliação, que culmina a 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação entre os angolanos, rumo às celebrações dos 50 anos de independência. O padre Celestino Epalanga, secretário da Comissão de Justiça, Paz e Integridade da Criação da CIEST, ressalta o facto do jubileu da independência ter coincidido com o jubileu da esperança. Por isso, apela aos angolanos a um exame de consciência honesto e sincero.
Mas para este ano, pois, nós estamos a celebrar o jubileu da esperança a nível da Igreja Católica, a Igreja Universal, os 2025 anos de nascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, 2025 anos do mistério da encarnação. E curiosamente é neste ano também que nós estamos a celebrar como país 50 anos de independência. Então, 50 anos é também um ano jubilar, o jubileu de ouro. E nós queremos, mais uma vez, como temos feito todos os anos desde 1996, propor à sociedade angolana, aos angolanos e angolanas, este momento de reflexão, de gratidão a Deus por este feito. Agradecemos a todas as pessoas, todos aqueles e aquelas homens e mulheres que deram a sua vida para que efetivamente hoje fôssemos um país independente. Mas 50 anos depois também precisamos de fazer um exame de consciência honesto, um exame de consciência sincero e talvez nos comprometermos também com o futuro deste país.
E nesta segunda-feira, o presidente angolano apelou a uma reflexão nacional sobre os 50 anos de independência. A declaração foi feita durante a abertura da primeira sessão ordinária do Comitê Central do seu partido, o MPLA. No seu discurso, João Lourenço enalteceu o contributo dos angolanos na luta pela independência e destacou que o jubileu da República será celebrado com foco no desenvolvimento do país.
A pátria reconhece os feitos daqueles que em circunstâncias difíceis e perigosas, sem esperar por qualquer tipo de vantagem imediata ou recompensa, levaram a cabo ações que contribuíram não só para o derrubo do colonialismo, do regime do apartheid, e para a consolidação da independência e soberania nacional, como também para o alcance e manutenção da paz e da reconciliação nacional, da reconstrução nacional, da diversificação da nossa economia, da criação de emprego e bem-estar social para todos. Nesta conformidade, vamos realizar no próximo dia 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, a outorga da medalha comemorativa dos 50 anos da Independência Nacional a um primeiro grupo de cidadãos nacionais que mereceram tal reconhecimento e cujos nomes já estão a ser divulgados. Por ocasião deste jubileu, independentemente da nossa filiação partidária, origem étnica, confissão religiosa ou social, todas as angolanas e angolanos são chamados a refletir sobre o nosso destino comum, sobre a Angola que queremos para as gerações vindouras.
Angolanos instados a celebrar o jubileu dos 50 anos de independência num clima de profunda reflexão sincera e honesta face aos desafios políticos, sociais e económicos que o país enfrenta nos últimos tempos. De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Cerca de 33 países europeus estarão representados na 31ª Assembleia da Rádio da União Europeia de Radiodifusão, EBU, em Paris. Um evento de dois dias, de 3 e 4 de abril, que fará um balanço dos principais desafios do momento para o setor radiofónico público no continente europeu e discutirá oportunidades para o futuro da rádio. Entre os participantes do evento organizado pela Rádio France, estará a Rádio Vaticano, representada pelo vice-diretor editorial dos meios de comunicação da Rádio Vaticano, Alessandro Gisotti. A Assembleia deste ano se concentrará em questões atuais, como as implicações éticas do uso da inteligência artificial e da voz sintética na produção de áudio, estratégias para conquistar novos ouvintes, especialmente os jovens, e a transformação da radiodifusão pública num contexto de crescentes pressões políticas e financeiras. Será dada atenção especial ao Connected Car Playbook, um projeto sobre dispositivos conectados às rádios e, por fim, às negociações dos direitos musicais. A eleição do Comitê Radiofônico da EBU para o biênio 2025-2027 também ocorrerá durante o evento. A participação na Assembleia de Paris tem o objetivo de destacar o papel da Rádio Vaticano na promoção de conteúdos de qualidade e de atenção ao desenvolvimento das novas tecnologias, de acordo com a missão da EBU de promover a excelência no serviço público de radiodifusão. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur Jesus Christus.
Ai, olha, se é na boca. Minha.